Vamos tentar dar início aos nossos trabalhos. Vamos fazer um esforço no sentido de dar início aos nossos trabalhos. Muito boa tarde, então. Como sabem, a ordem de trabalhos do dia de hoje, para além da aprovação das atas relativamente às quais atuaremos nos termos habituais, tem como questão essencial a discussão e votação na especialidade das duas propostas de lei 197 e 198, a primeira sobre o regime jurídico aplicável ao mergulho profissional e a segunda sobre o regime jurídico aplicável ao nadador salvador. Senhor deputado, eu disse que se considerarão aprovadas nos termos habituais. Isto é, se não houver sugestões de alteração, consideram-se assim. Se não, as sugestões de alteração entregam-se. Faz favor. Peço desculpa, mas não vi.
Sr. Presidente.
Faz favor.
Muito obrigado. E na ata 163, que se reporta à reunião do dia 24 de junho de 2014, refere na página 2, afinal, quando se fala das estruturas da NATO em Portugal, a propósito de um relatório que eu aqui apresentei, termina-se dizendo, concluindo tratar-se da presença em Portugal de importantes estruturas militares da NATO, resultante dos esforços continuados de governos socialistas e sociais-democratas. Ora, eu queria pedir, com a devida vénia, Sr. Presidente, que, em vez de se dizer governos socialistas e sociais-democratas, porque eu, de maneira nenhuma, quero deixar de fora deste elogio o CDS-PP, queria que se substituísse governos socialistas e sociais-democratas o seguinte: resultante dos esforços continuados de governos anteriores, independentemente da sua base política ou partidária e do atual governo. Portanto, para que não haja a mínima dúvida de que estão aqui incluídos, ainda por cima, o CDS-PP, num desses transes, teve um dos mais conhecidos ministros da defesa deste país e que realizou a este propósito uma obra também de grande valia. Por conseguinte, Sr. Presidente, estiverem de acordo, haveria esta alteração. Depois, em relação à ata número 165, que se reporta à reunião do dia 1 do mês de julho de 2014, eu aqui tenho alguma dúvida sobre se não haverá aqui alguma incongruência, porque começa por dizer-se que no dia 1 do mês de julho reuni a Comissão de Defesa na presença dos senhores deputados constantes da folha de presenças que faz parte integrante desta ata. Depois, na página 2, logo no início diz: depois de verificada a insuficiência do quórum, o senhor vice-presidente João Rebelo, na ausência do presidente da comissão, começou a dirigir os trabalhos. Ora, eu penso que esta referência à insuficiência de quórum, não sei se ela deveria constar da ata, porque começa por dizer-se que tiveram na reunião todos aqueles. E depois, quem tiver o cuidado de ir ler a lista de presenças, verifica que a reunião teve quórum. Portanto, a minha sugestão, para evitar esta nebulosa, é que não fosse referida a insuficiência de quórum. Ou, se ela for referida, dizer que foram iniciados os trabalhos, embora sem o quórum regimental, apenas para a apreciação do expediente e de informações, querendo dizer que, nessa fase, a Comissão não deliberou. Depois eu tive o cuidado de analisar a ata até o fim e, de facto, não houve propriamente, houve a deliberação de adiar a discussão na especialidade, que é uma deliberação. Mas, apesar de tudo, isso ainda poderia ser resultante da falta de quórum. Mas não é o caso, porque a reunião, a determinada altura, tinha quórum. Portanto, Sr. Presidente, eu, de facto, acho que, para a imagem da Comissão, seria melhor que este facto não fosse sublinhado com a evidência que tem na ata e, ainda por cima, em contradição com outros elementos da ata. É apenas isso que eu queria sugerir.
Não,
embora sem deixar de elogiar o trabalho do nosso assessor, que sempre se preocupa em refletir da melhor maneira aquilo que aqui se passa. Mas porque isto mete colores...
Sem quórum, mas depois as pessoas foram aparecendo, os senhores deputados foram aparecendo e o número é esse. É o número, depois havia quórum. E, portanto, eu acho que não deixando de ser verdadeiro o que está aí escrito, parece-me que a partir do momento em que passou a haver quórum mais tarde, devíamos sair-nos de colocar essa parte.
Sr. Presidente, eu agradeço que me tenha dado a palavra para sublinhar a importância daquilo que é o trabalho de revisão das atas que foi feito pelo Presidente Emérito Manuel Filipe Correia de Jesus. São sabidas as minhas divergências políticas com o Sr. Deputado Manuel Filipe Correia de Jesus, que temos o privilégio de ter como Presidente Emérito, mas se há uma matéria sobre a qual nunca houve nenhuma espécie de divergências, foi quanto à sua capacidade de análise deste tipo de documentos e, obviamente, numa perspectiva que tem que ver com aquilo que será o trabalho dos historiadores dentro de um século, dois séculos, porque, evidentemente, há gente que seguramente se vai debruçar sobre aquilo que nós fizemos aqui daqui a dois, três séculos. E eu reconheço, mais uma vez, com grande prazer, ninguém está ao nível do nosso colega Manuel Filipe Correia de Jesus na revisão destas atas. E, portanto, não só digo isto com toda a sinceridade e sem nenhuma espécie de ironia, como também me revejo naquilo que é o trabalho dos nossos assessores que elaboram estas atas e que foi sublinhado também pelo Sr. Deputado Manuel Filipe Correia de Jesus. Mas acho que é da mais elementar justiça reconhecer, ao nível de todas as bancadas, aquilo que foi um regresso, eu diria quase, estamos numa comissão de defesa, um regresso triunfal do Sr. Deputado Manuel Filipe Correia de Jesus àqueles trabalhos que nós conhecemos todos com uma imensa admiração. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saúdo todos, porque é a primeira vez que me encontro nesta comissão e é com muito prazer que aqui me encontro para ajudar a contribuir para que possamos apresentar um bom documento, um bom diploma para o regime jurídico aplicável ao mergulho profissional. Eu começo por pedir desculpa pelo facto de os nossos contributos, não sei se chegaram atempadamente, chegaram, portanto, estou-me a assinar que sim. Portanto, era sobre essas propostas que depois, durante a discussão, ponto a ponto, naturalmente, poderei fazer a defesa, se isso me for permitido. É só essa. Do Grupo Parlamentar Partido Socialista. Foi muito tarde que as enviei, reconheço e penitencio-me desse lapso. Do mergulho, não temos. Não, não. Do Salvador. Era só essa nota.
Relativamente a esta proposta, que se refere ao artigo 7º, é apenas para se colocar uma vírgula aqui num sítio onde eu penso que a vírgula faz falta. É no número 2, Isto até a entrada em vigor das portarias previstas no regulamento. Sim, é sobre isso que eu estou. Número 2. O número 2 é apenas para se colocar uma vírgula no ponto no número 2, a seguir à palavra aplica-se. Aplica-se vírgula com as necessárias adaptações vírgula. Ou não tem vírgulas nem a primeira nem a segunda, ou então tem duas vírgulas, uma antes e outra depois. Parece que não tem importância nenhuma, mas assim se consegue a perfeição do processo que está em causa.
Há aqui uma questão que não foi trazida por escrito, que tem a ver com o reconhecimento do mergulhador profissional com o mergulhador federado ou recreativo, que tem a indicação que se puder haver na equivalência do mergulhador do regime profissional para o recreativo, não é conferida automaticamente essa competência. Embora, por questões de segurança, deverá haver, ou entende-se que seria importante, houvesse uma formação que integrasse o mergulhador profissional no mergulhador recreativo. Portanto, era essa a questão que no artigo 4º deveria, portanto, constar a necessidade de haver uma formação adequada ao reconhecimento desse título de mergulhador recreativo que poderá ser atribuído aos profissionais. Apresentava esta oralmente esta sugestão, se em tempo for atendida e se merecer concordância.
Aceitamos que seja reduzido a escrito.
Eu estive na audição em relação a isso com os senhores que cá vieram, porque eu tinha apresentado um relatório sobre isso. E o que os senhores nos disseram, o meu colega Cardoso está aí a levantar, foi realmente um dos pontos que eles achavam que seria ótimo esclarecer isso e colocar, porque achavam que não estava correto a leitura que o governo estaria a fazer sobre a parte dos nadadores, dos mergulhadores de recreio. O que eles, e eu não apresentei aqui mais nada, porque eles ficaram de enviar as propostas que queriam por escrito, para enviar, para depois podermos discutir isso e entregar aqui essa alteração, podia ser agora ou mais tarde. Portanto, foi disto que saiu, estava o nosso colega também, que ficou da reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se me permite, então, para tentar esclarecer, nós, de facto, estivemos na audição com a Associação dos Mergulhadores, cuja a identificação em rigor não me ocorre. Bom, mas foi a única audição. E, eventualmente, para abreviar esta questão, de facto, a questão que eles colocaram sobre alguma confusão quanto à profissionalização é um facto. Mas eu, tanto quanto entendi da explicação que eles próprios nos deram, o diploma adequado para efetuar essa clarificação nem era este. Eu fiquei com essa percepção. Exatamente, ficou com essa... E, portanto, enfim, eu acho que vale a pena manifestar essa preocupação. Agora, a formalização de uma proposta de alteração neste diploma não me parece que resolva o problema, nem seja adequada. Agora, acho que... E, portanto, nessa medida, Sr. Presidente, procurando dar resposta à sua questão, quanto à posição da maioria, se o Sr. Vice-Coordenador me permite, é que eu acho que vale a pena que fique manifestada essa preocupação, eventualmente até alguma intenção no sentido de haver a introduzir no diploma adequado, mas que não é este. E, portanto, eu acho que mais do que ficar manifestada essa preocupação, acho que não é adequado. É o entendimento que eu tive, foi a leitura que fiz. Muito obrigado.
Mas deixa-me esclarecer um ponto, porque a questão pode ser juridicamente complexa. Tanto quanto eu pude perceber da intervenção inicial do Sr. Deputado, o que está aqui em causa é que esta equivalência automática definida neste artigo não é uma solução adequada e que haveria mais alguma coisa a fazer. Ora, isso do ponto de vista jurídico não pode ser remetido para a regulamentação. Porque se a lei diz que a equivalência é automática, eu depois não posso condicionar isso em regras regulamentares. Portanto, esse ponto não pode ser deixado para o momento posterior. Sr. Deputado Marcos Presidente,
eu, sem querer, mas metendo, foi sensear a alheia porque não estudei aprofundadamente...
Não está cá o PCP para meter à vontade
aprofundadamente este tema, mas do conhecimento genérico que tenho sobre o problema do mergulho, da certificação do mergulho, julgo que surge, que se coloca aqui um problema ligado ao reconhecimento destas certificações fora do território nacional. Ou seja, nós estamos por esta via a criar a ideia de que estamos a certificar as pessoas para uma determinada atividade, mas depois essa certificação fora do território nacional não vale nada, porque a certificação de mergulho é uma certificação feita pela Federação Internacional de Mergulho, não sei se é assim que se chama, mas há uma Organização Internacional de Mergulho, que é ou é a Federação das Associações, ou é, que é quem reconhece, quem atribui a diferentes entidades a capacidade de certificar mergulhadores, designadamente os mergulhadores de recreio. O que é, sim, mas é que com esta equiparação que aqui é dada, eu reforço, eu estou a meter a foice em cear alheia porque não estudei pormenorizadamente este diploma, tenho apenas um conhecimento muito genérico do que se passa. Com esta carteira que aqui o Estado português está a dar, a dizer a um determinado cidadão, o senhor é mergulhador profissional e por isso é equiparado a mergulhador de recreio, eu se for para as Baleares entrar num navio de recreio e fizer um mergulho de exploração de grutas, não tenho a licença para esse mergulho. E posso ser penalizado por isso, não é? É a ideia que eu tenho e julgo que é isso que está em causa. Não sei se me fiz entender.
Sr. Presidente, eu não quero puxar por galões nenhuns e também estou a meter a foice, como disse o meu colega Marcos Pestrela, esse aralhé. Mas eu, por acaso, até fiz um curso de mergulho. Aliás, comecei num sítio onde estivemos os dois, para além do mergulho político, claro, e estou sujeito a waterboarding político muitas vezes, tenho tanta experiência, pelo menos, como o meu amigo Zé Lelo nessa matéria. E estou preparado para todos os waterboarding que forem precisos. Mas isso é outra história. Agora, o que eu queria dizer é que, dá-me licença, às vezes não, o waterboarding é feito com muito pequena profundidade. Os alemães têm nessa matéria uma grande experiência. Os alemães que têm uma grande experiência nisso, introduziram isso durante a Segunda Guerra Mundial, nomeadamente em França, faziam isso em banheiras. Portanto, e sequer um texto do Jorge Semperon sobre essa matéria, também tenho o maior prazer em lhe oferecer, mesmo para isso tenho aqui buscá-lo, a uma livraria do Zé Pinho em Óbidos. O que eu queria dizer é que o que o Sr. Deputado Marcos Pestrela disse é inteiramente verdade. É porque há uma regulamentação internacional nessa matéria. Portanto, nós atribuímos ou não por portaria, ou seja, por que for, o que quer que seja nessa matéria, não alteramos rigorosamente nada. Ninguém aluga, exceto, evidentemente, em países como Timor-Leste, onde fiz os primeiros mergulhos, provavelmente o António Proa também lá terá feito, estivemos lá os dois juntos de uma das vezes, ninguém aluga sequer equipamento de mergulho, nomeadamente as garrafas para poder respirar debaixo d'água, se não tiver o certificado internacional. E é esse certificado internacional que condiciona tudo, quer em amador, quer em profissional, e, portanto, isto é irrelevante. Agora, nós temos, como é sabido, muitos mergulhadores fora d'água, não é? Em Portugal, e, nomeadamente, muitos licenciados em Direito. Eu acho que é uma das grandes pechas do nosso país. E, portanto, acrescentamos sempre alguma coisa, não uma solução, mas um conjunto de problemas. E, portanto, eu acho que nós não devíamos aprovar isto agora. Valia a pena maturar isto um bocadinho melhor e reunir alguns outros contributos e depois, então, avançar para. Porque senão, como disse o Sr. Presidente, e bem, acrescentamos a um problema a um outro que já existia, por via regulamentar. Sendo que, na prática, sejamos sinceros, é absolutamente irrelevante em qualquer país com um nível de civilização mínimo. Porque, inclusivamente, há um guia internacional do mergulho, onde diz onde é que se pode mergulhar, etc., os equipamentos estão disponíveis, e ninguém consegue, nem o Onassis, nem os descendentes do Onassis, conseguem equipamento de mergulho se não tiver esses certificados internacionais.
Sr. Presidente, eu, naturalmente, também com as reservas que todos os comentes deram tiveram em relação à essência do diploma, diria que o que está aqui em causa é, naturalmente, digamos, o reconhecimento específico do mergulho enquanto atividade profissional, a um nível de risco que se subleva claramente à atividade de lazer. E eu sei que, naturalmente, e pela experiência que tenho nesse domínio e da longa data, que há sempre uma tentativa de algumas organizações, associações e outras, de se arrogarem ao papel de certificadoras e tudo mais alguma coisa, porque tudo isso pressupõe, digamos, recursos, receitas e mais questões conexas. E, naturalmente, o que considero é que, de facto, se um indivíduo é reconhecido para uma atividade de mergulhador profissional, tantos deles com experiências de há longo tempo, que até sobrelevam as necessidades que são aqui exigíveis para a atividade de mergulho, mas que a experiência lhes dá e lhes confere essa capacidade, não vamos também pô-los em independência de exigências menores, muitas vezes, feitas por esse tipo de associações. Quanto às questões internacionais, bom, se for caso disso, naturalmente, acho que a todo tempo podem ser, digamos, feitas essas conexões, porque, digamos, neste momento não me parece que seja isso que esteja em causa.
Obrigado. Alguém me explica porque é que isto é uma proposta de lei? Alguém é capaz de me explicar porque é que isto é uma proposta de lei? No quadro da aplicação de um decreto-lei. No quadro da aplicação de um decreto-lei. É porque o sistema de certificação de formação é É um sistema aprovado, transposto em Portugal através de decretos-lei. E é preciso uma lei da Assembleia da República? Bom, adiante. Voltamos ao meu ponto. Este artigo 4º atribui automaticamente uma equivalência se reunidos certos requisitos. É uma norma execuível por si mesma. Dela decorrem imediatamente direitos e obrigações para os visados, sem nenhum condicionamento normativo. Se eu deixo estar a norma assim, não posso depois, por via regulamentar, condicionar a outro tipo de requisitos a atribuição desta equivalência. Portanto, das duas, quatro. Ou isto fica como está e a equivalência é atribuída sem mais e colocará os problemas suscitados pelos seus deputados relativamente à questão do reconhecimento internacional. Eu não seria mais prudente uma norma que devolvesse para a portaria regulamentadora a definição dos critérios a que os, aos quais...
Claro que sim. Claro que sim.
Não, isso, o artigo 4º podia ficar aos mergulhadores profissionais habilitados. Tal é atribuída a equivalência a gestor de mergulho recreativo nos termos definidos na portaria regulamentadora. A maioria aí é que saberá. Mas, das duas, uma, ou a maioria e o Partido Socialista, e eu digo estes dois, aliás não está mais ninguém, porque estiveram presentes na reunião do grupo de trabalho com, os, com a Associação Representativa dos Profissionais deste setor. E, portanto, acham que, de facto, essa regulamentação adicional é necessária, e se ela é necessária, então esta automaticidade aqui não pode constar, ou então a automaticidade pode existir e não tem que haver regulamentação posterior. Agora, as duas ao mesmo tempo é que não é possível.
Eu nesse sentido, atrever-me a fazer uma proposta que possa entregar escrita, se for preciso, que é a de eliminação do artigo 4º. Porque eu acho que se o eliminarmos, o problema deixa de se colocar. Porque aquilo que está em causa é o mergulho profissional e é disso que este diploma trata. É escusado estar a enxertar aqui o mergulho recreativo, porque isso é atividade esportiva, de recreio, que não tem exatamente a ver com o mergulho profissional. E o problema deixa de se colocar. Julgo que talvez isso resolva o problema. E tratamos do mergulho profissional. E deixamos o mergulho recreativo ao regime jurídico que já existe. E até porque o Sr. Deputado Zé Lelo... Não tem inteira razão quando diz que o mergulho recreativo que o mergulho profissional é mais exigente do que o mergulho recreativo. Não é necessariamente assim, porque há mergulho recreativo e mergulho recreativo. Não é? Uma coisa é estar a mergulhar na praia a 2 metros de profundidade, a ver os peixinhos no fundo do mar. Outra coisa é explorar grutas ou fazer mergulho de outra natureza que pode ter uma complexidade muito considerável.
Sr. Deputado João Soares.
Eu queria sublinhar ainda aqui um aspecto que me parece importante ter em conta e que aponta no sentido da prudência para que o Sr. Presidente e o Sr. Deputado Marcos Presidente e também o Sr. Deputado Gelado chamaram a atenção. É que estamos a falar de uma atividade económica que está em crescimento acelerado. Estamos a falar de dezenas de milhares de praticantes só em Portugal, já hoje. Nós somos um destino, somos cada vez mais um destino turístico muito importante em matéria de mergulho. Basta olhar para os guias internacionais de mergulho do scuba diving para perceber o que é que está a fazer. Nós somos dos poucos países que há relativamente pouco tempo, por acaso em câmaras socialistas do sul de Portugal, afundaram vários navios da Armada para constituírem objeto de mergulho profissional. Estamos a falar, quando falamos de mergulho, não estamos a falar de mergulho em apneia, estamos a falar de mergulho com o apoio de garrafas de oxigênio. Isto hoje, cada vez mais, mobiliza mais gente, talvez, do que o surf. Atenção, E nós já somos um destino turístico muito importante em matéria de surf. E, sobretudo, na costa ocidental e nos arquipélagos do arquipélago dos Açores. Portanto, atenção, porque isto não é uma brincadeira. E se nós pomos em cima disto uma série de regulamentos que complicam as coisas, estamos a criar dificuldades a quem tira partido para a economia portuguesa daquilo que é uma atividade que está em crescimento exponencial. Eu não tenho os números, portanto, não sou capaz de os dizer, nem arrisco dizê-los, mas são, seguramente, dezenas de milhares de pessoas ano. E nós somos, neste momento, um dos melhores destinos turísticos de mergulho na Europa.
Bom, Sr. Presidente, eu era para referir apenas que aprecio imenso as opiniões pessoais do Sr. Deputado Marcos Pestrelo, até porque muitas delas são naturalmente relevantes e marcam. E não é o caso. Não é o caso. E acho que o Sr. Deputado Marcos Pestrelo perdeu o seu momento, como ontem o Scolari perdeu também. Na medida em que comparar, e eu percebo que o Sr. Deputado, que está prestes a ter férias, esteja a falar num momento de mergulho de lazer, falando nas grutas da Grécia, algo assim. Eu estou a falar do mergulho de risco, o mergulho que procura sobreviventes nos navios afundados, no mergulho profissional que procura implantar bases estruturais em construções hidráulicas e congentes. Se isso não tem um acrescente de risco comparado com o devaneio do mergulho de lazer, então, se calhar, sou eu que não tenho razão, mas duvido. Muito obrigado.
É só para explicar ao Sr. Deputado Zé Lelo que o que eu disse foi que o Sr. Deputado não tinha inteira razão, porque nem sempre, e foi a expressão que eu usei, o mergulho profissional é necessariamente mais arriscado que o mergulho recreativo. Há mergulho recreativo com um grau de risco muito, muito elevado. Não desvalorizei o risco do mergulho profissional. O Sr. Deputado Zé Lelo compreendeu mal o meu momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-nos que a sugestão que o Sr. Presidente lançou, a solução que propôs, de remeter expressamente nesta proposta para uma posterior portaria e, portanto, a regulamentação das condições do exercício, nos parece a solução mais prudente. Ou seja, não pomos em causa a possibilidade de o fazer, desde já, e remetemos, se calhar, se me permitem, num eventual excesso, remetemos para, eventualmente, onde não deveria ter saído, essa faculdade de determinar mais em concreto as condições. E, portanto, eu acho, enfim, parece-me que é a proposta mais razoável e que salvaguarda, aliás, a questão que muito bem foi levantada pelo Partido Socialista. Mas essa fórmula parece-me adequada, com a redação exata que, sabiamente, o Sr. Presidente referiu há pouco e que eu não tive a oportunidade de registar.
Sr. Presidente, eu, antes de mais, eu gostaria só de esclarecer que isto aparece também resultando de dois movimentos. Movimentos, dois impulsos. O primeiro tem a ver com uma própria diretiva europeia de 2006. E alterações sucessivas que aconteceram. E, em segundo lugar, tem a ver com aquilo que disse quer o deputado José Lelo, quer o deputado João Soares, em que isto é uma área de mercado que está a ter um incremento enorme, a todos os níveis. E esta legislação as próprias diretrizes europeias, neste sentido, querem desburocratizar e facilitar a emergência de negócios à volta desta atividade. E permitir facilitar o acesso a esta mesma prática, pode ser desportiva ou recreativa ou o que for. E, portanto, a ideia por trás é positiva e esta proposta de lei tenta permitir isso. Encontrou a solução que é mais fácil, mas que pode ser também problemática, que é dar equivalência para quem está que é mergulhador profissional para o outro, assim, dá as equivalências iguais e, por vezes, eles. as associações que vieram cá disseram não é a mesma coisa, ou nem sempre é a mesma coisa, mas também tem muito a ver que é a mesma coisa que estamos a falar de mergulhos. Portanto, eles também tenderam a exagerar para manter a tal, os aspectos estanques para garantir a própria sobrevivência das suas especificidades. Portanto, isto era só uma parte que eu gostaria que ficasse claro. Portanto, isto não nasceu porque nasceu assim, ou seja, nasceu porque é um processo que já vem desde 2006. Eu acho que a redação que foi aqui proposta no artigo 4 não é famosa. E eu parece-me com a sugestão que é aqui feita pelo senhor. Também é verdade que o senhor Presidente, eu gostaria de dizer que as associações aqui que vieram, que eram duas, que era uma para, das pessoas portadoras de deficiência que fazem mergulho e outra mesmo Scuba Diving Internacional, disseram que nos fariam chegar propostas de alteração para melhorar os textos e não fizeram. Portanto, uns porque disseram, não cabe aqui, cabe não sei do tipo de legislação, é verdade, foi aqui que foi o Edo, e os outros, não, pode ser aqui, nós vamos, com certeza, até ao fim da semana, nós estamos terça-feira, até ao fim de semana não chegou absolutamente nada. Portanto, demonstra aqui uma diferença em relação à Associação dos Nadadores, que mandou dezenas de propostas, estes mandaram, não mandaram nenhuma. Portanto, também nos permite aqui também separar as águas em relação a... Eu, portanto, senhor Presidente, eu parece que a sugestão que sugere em relação ao artigo 4 é aceitável, a alteração que propõe. E então, permitimos já passar à votação nesses termos.
Só para acertarmos uma terminologia, uma classe, aos governadores profissionais habilitados com certificado de competência de passagem de trabalhador de CCDE, atribuída de equivalência a instrutor de mergulho criativo nos termos a estabelecer pela. Nós temos um artigo 7.
Pode ser.
Então ficaria só aos moradores profissionais habilitados com certificado de competências pedagógicas de formador CCP, atribuída a equivalência a instrutor do mergulho criativo nos termos a estabelecer, em termos a estabelecer pelas portarias previstas no regulamento. Pode ser?
Mas, Sr. Presidente, eu só gostaria também de alertar o seguinte. Este nível 3 dos mergulhadores-chefes, dos instrutores de mergulho, e o nível 2 dos mergulhadores-especialistas, as diferenças são muito poucas. O que foi aqui dito por eles parecia um grande mundo. Eu depois falei pessoalmente com várias pessoas que trabalham nesta área, nos dois lados, e de facto estamos a falar de... Eu compreendo porque é que eles dramatizaram isso, porque faz questão, eles querem claramente estancarizar isto para evitar, para garantir a sobrevivência da parte do negócio deles. Se nós olharmos para o todo e para o interesse coletivo e das pessoas que cada vez mais recorrem a tipo de coisas, isto de facto é mais fácil, é muito mais fácil. Agora, o que nós estamos a provocar com isto, que provoquei alguns fiscais aí, o que estamos a provocar, esta redação que propôs o Sr. Presidente, permite, eventualmente, em sede de apurar e tornar isto ainda mais claro do que é. Porque as diferenças não são muitas. E olha que eu ouvi, e eu fui ouvindo várias pessoas sobre esta questão. Portanto, também não estamos aqui a cometer nenhum... Não estamos aqui a falar de pessoas que estão a fazer manutenções de motores de aviões, está bem? Não é isso que eu vos queria tentar te explicar. Os que estão aqui são coisas que estão... É equilibrado, apesar de tudo. Também gostaria de deixar isso claro, que nós não estamos aqui a criar um problema e a limpar-nos as mãos. Não estão. Isto que estamos a fazer parece certo, é correto e, portanto, não...
Muito bem, então podemos passar à votação.
Mas há duas propostas de alteração, primeiro.
Sim, sim.
Mas é ok.
Portanto, temos que votar primeiro as propostas de alteração. Sim. Proposta de alteração...
Onde é que está?
Primeiro artigo 5º. Artigo 6º, desculpa. 6º, 6º.
fez isto.
O artigo 7 tem o número 2 apresentado pela maioria. Grupos parlamentares que votam contra, se abstêm. Presumo que a maioria vota. Artigo 8º, regularização.
Se tem dia.
Quem vota a favor? Não sei. Por favor, desta vez?
A maioria.
Quem se abstém?
Passou, então.
Artigo 9. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? PS se abstém relativamente a todos os artigos. A maioria vota provavelmente todos os artigos. E relativamente ao anexo, isto é propriamente ao regulamento número 1. Podemos votar em conjunto todos os artigos?
Então está alterações em 98. Não, isto é 97. 98.
Quem vota contra, desculpa, quem vota a favor? Quem se abstém?
Está aqui, mas já
não tens uma folha de balão. Eu gosto desta redação
do artigo 8º. Não quer ter esse, quer
faz sem prejuízo das competências legislativas dos partidos.
Mas já tem.
Quer dizer,
com prejuízo. Eu disse, quer dizer,
então, há de se fazer com prejuízo das competências legislativas próprias.
É ridícula e, além do mais, a vez de estar aqui a assinar uma aplicação direta, não é o tipo de corte da Constituição. Estamos num domingo em que o Presidente da República tem competência para legislar para o Poder Nacional, estamos num domingo em que as regiões autónomas têm competência para adaptar a lei nacional às regiões autónomas. Eu penso ser o caso.
Eu só queria dar conta de que a abstenção do Partido Socialista prende-se com o facto de nós não termos inteiramente concordado, em primeiro lugar, com a forma de lei para este diploma, e também não entendemos suficientemente justificado a necessidade desta regulamentação que aqui nos é feita. E, nesse sentido, abstivemos-nos na votação do diploma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Foi só para dar efeitos se tinha chegado ou não as nossas propostas de alteração. Ok. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, muito brevemente, apenas para dar conta que, neste caso, eu acho que é justo referir à Federação Portuguesa dos Nadadores Salvadores, que tivemos a oportunidade de ouvir em audiência, teve uma atitude muito proativa, no sentido, não só eles manifestaram o interesse em serem ouvidos, como também apresentaram um conjunto de propostas e na audição um conjunto de considerações relevantes. Da parte da maioria entendemos acolher umas, não acolher outras, mas isso em si, enfim, decorrerá agora da apresentação das propostas de alteração e da eventual discussão, mas queria dar esta nota de caráter mais genérico para sublinhar esta participação, que me parece que é um ato de cidadania importante e que importa registar, porque nos ajuda a desempenhar as nossas funções de forma mais sustentada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu já agora, Garcia, quais foram as alterações ou desencontros encontrados para esta proposta? Eu tive dificuldade em encontrar diferenças do texto original. Posso. Sr. Presidente, a situação é a seguinte. Mantendo a composição que está na proposta inicial, acrescentámos mais uma linha aí, onde íamos introduzir a presença do representante da Federação Portuguesa de Nadadores.
Eu já percebi isso. Se eu não percebi a explicação aqui, diz-se que a entidade que representa as associações de nadadores salvadores é a Federação. Mas aqui está no dinheiro o representante das associações de nadadores salvadores.
Mas as associações podem ser distritais. Portanto, há dois órgãos, a associação e a federação.
É como na bola.
É como futebol.
As associações compõem,
pois, elegem a federação.